Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros publicados recentemente e também música editada nas últimas semanas. Adagio, do concerto em ré menor BWV 974, de Johann Sebastian Bach, transcrição do concerto para oboé do veneziano Alessandro Marcello, interpretação da norte-americana da Pensilvânia Joanne Pierce Martin, e é assim que a escutamos no centro da banda sonora do maravilhoso novo filme de Steven Spielberg, The Fablemans. Thank you. abriu o portal e a mente apressou-se ao encontro dela. Porque parecia o portal um lugar tão privado, se nele só se entrava quando se precisava de estar em toda a parte. Capitalismo. Era importante odiá-lo, apesar de ser o veículo para a obtenção de dinheiro. Lentamente, muito lentamente, ela deu por si a adotar uma posição de tal modo filosófica que nem mesmo Jesus seria capaz de a sustentar. Fazer coexistir o ódio ao capitalismo com o fascínio pelas montagens cinematográficas que tinham as grandes superfícies comerciais como cenário. Política. O problema era que tinham agora um ditador, coisa que, segundo algumas pessoas brancas, nunca antes tinham tido e que, segundo outras, todas as demais, nunca em tempo algum tinham deixado de ter desde o princípio do mundo. A questão residia no facto de o ditador ser hilariante, o que talvez pudesse ser dito de todos os ditadores. Havia uma fotografia icónica, fulgurante, na farda de enfermeira que ostentava, de uma mulher que é inclinada para trás e beijada por um soldado no dia da rendição do Japão. Tínhamo-la visto desde sempre e julgávamos compreender o fogo de artifício que fixava. E agora a mulher erguera-se da história para contar a toda a gente que não conhecia o homem de lado nenhum, que na verdade aquele episódio a atemorizara. E só então a mão esquerda que ela comprime em forma de colibri, a estranha torção da sua coluna e o aperto do braço do soldado que lhe cinge o pescoço se tornaram visíveis. Nunca antes o tinha visto, disse a mulher. E ali estava ele na fotografia, ali estava ele na nossa mente, a agarrá-la como quem agarra a vitória para não mais a deixar escapar. Havia um novo brinquedo. Todos fizeram pouco dele, mas depois de se saber que fora concebido para autistas, todos deixaram de fazer pouco dele, dedicando-se em vez disso a fazer pouco daqueles que anteriormente haviam feito pouco dele. Depois alguém descobriu num museu qualquer uma versão em pedra que fora feita milhões de anos antes e tal descoberta parecia provar alguma coisa. Depois desvendou-se na origem do brinquedo uma qualquer relação com Israel e a Palestina, pelo que toda a gente fez o pacto de nunca mais falar dele. E tudo isso aconteceu no espaço de não mais de 4 dias. Ela abriu o portal. Vamos continuar a fazer isto até morrer? Perguntavam as pessoas entre si, tal como noutros dias perguntavam: estamos no inferno? Não no inferno, pensava ela, mas numa qualquer sala florescente com revistas eternamente desatualizadas à espera de entrarem na memória da história, folheando um número da Louisiana Parent ou da Horse Illustrated. Era naquele lugar onde ficávamos à beira de perder o nosso corpo que o corpo se tornava mais importante. Era naquele lugar da grande fusão que se tornava importante saber se na infância dizíamos gasosa ou soda, ou se a nossa mãe utilizava alho em pó ou laminava os dentes do bulbo, ou se nas paredes tínhamos objetos de arte dignos desse nome, ou retratos de familiares que posavam sentados em cepos com um cenário postiço em pano de fundo. Éramos ampliados a ponto de se nos ver o grão da imagem. Estávamos no espaço. Era a irmandade do homem. E, em alguns aspectos, nunca antes fôramos atirados para mais longe uns dos outros. Ampliava-se mais e mais aquele cálido grão, até se parecer com a frieza da lua. O que estás a fazer? Perguntou-lhe o marido numa voz dócil, hesitante, repetindo a pergunta até ela fixar nele o seu olhar inexpressivo. O que estava ela a fazer? Não era ele capaz de ver-lhe os braços crivados pelas safiras do momento? Não conseguia ele perceber que um homem feminista publicara uma fotografia do próprio mamilo naquele dia? Ela tornara-se famosa por causa de uma publicação que dizia simplesmente: há quem gêmeos? Nada mais, nada menos. Há quem gêmeos? A repercussão da frase atingira recentemente um grau tal que motivara adolescentes a publicar o emoji do rosto com lágrimas em resposta. Eram alunos do liceu. Retriam na memória há quem gêmeos, em vez da data do Tratado de Versalhes, a qual, verdade seja dita, tão pouco ela sabia. Esse episódio valera-lhe a ascensão a um patamar razoavelmente elevado de importância afetada. Um pouco por todo o mundo surgiam convites para que falasse a partir daquilo que parecia ser uma acumulação de nuvens, acerca da nova comunicação, do novo fluxo de informação. Partilhando o palco com homens que eram sobretudo conhecidos pelo nome do utilizador e mulheres que, por causa das sobrancelhas excessivamente desenhadas, tinham ar de loucas. Nada disso parecia pertencer à vida real, mas nos tempos que corriam, havia alguma coisa que parecesse? Todos os dias víamos novos indícios que sugeriam ter sido graças ao portal que o ditador ascendera ao poder. Tal possibilidade era humilhante. Equivalia a descobrir que a guerra do Vietnã fora secretamente causada por estações de rádio amadoras ou que Napoleão operara exclusivamente com base nos conselhos de um papagaio chamado Brian. Em contraste com a geração dela, que tinha dedicado a maior parte do seu tempo online a aprender a codificar para poder acrescentar rudimentares animações de borboletas ao fundo dos seus blogs, a geração imediatamente a seguir tinha dedicado a maior parte do seu tempo online a fazer piadas incrivelmente extremistas para depois se rir dos idiotas que eram estúpidos a ponto de pensarem que estavam a falar a sério. Acontece, porém, que algum tempo depois estavam de facto a falar a sério e que mais tarde, sem se perceber muito bem como, se tinham transformado num bando de nazis. Era sempre assim que acontecia? As pessoas que viviam no portal eram muitas vezes comparadas com aqueles lendários ratos de laboratório que insistiam em premir um botão para conseguirem uma bola de comida. Mas ao menos os ratos conseguiam uma bola de comida, ou a esperança de uma bola de comida, ou a memória de uma bola de comida. Já nós, quando premíamos o botão, não conseguíamos mais do que uma aproximação à condição de rato. Certos do romance Sobre Isto Ninguém Fala, da norte-americana Patricia Lockwood, tradução de Manuel Alberto Vieira, uma edição Bertrand, do último mês de setembro. Christi Eleison, da Missa Veni Pater Pauperum, de František Tuma, compositor checo, nasceu na Boémia em 1704. Uma interpretação do ensemble barroco checo, sob a direção de Roman Válek. Carestia de vida. Cresci sob a ameaça difusa de uma espécie de fantasma que de vez em quando assolava a economia doméstica. Era carestia de vida, forma política e algo eufemística de evocar o espectro da fome que se abatera sobre Portugal durante a Primeira República, 3 décadas antes. Suspeito, aliás, que a expressão era usada politicamente como esconjuro contra um hipotético regresso desses malandrins que tinham posto o país a ferro e fogo entre 1910 e 1926, até que o inefável Salazar Vieira de Coimbra salvara a pátria zangue. Mas a palavra, que originariamente designava tanto a subida desmesurada dos preços quanto a escassez de bens e a perspectiva da fome, só era já usada como lamento ritual contra o aumento do custo de vida, qualquer que ele fosse. De facto, sob o regime fortemente centralista de Salazar, os preços dos bens essenciais encontravam-se relativamente controlados, pelo que a subida era lenta e moderada. Exceção tinham sido os tempos da Segunda Guerra Mundial, em que a carência de bens de toda a natureza provocara um aumento generalizado, compensado ainda que parcialmente pela intervenção da fiscalização policial e financeira direta do Estado, de forma a assegurar a manutenção de preços políticos, sobretudo nos bens de primeira necessidade. Mas a verdade é que crescia a ouvir queixumes contra a carestia de vida dos comerciantes, que aproveitavam para carregar ainda mais no preço das mercadorias, das donas de casa, que se viam e desejavam para fazer que o mesmo dinheiro continuasse a chegar para as mesmas coisas, dos cabeças de casal, que, portas adentro, apostrofavam os patrões, mas não tinham coragem para lhes pedir um aumento de salário. Só bastante mais tarde, em 1972, quando li As Lutas Operárias contra a Carestia de Vida, de José Pacheco Pereira, compreendi tudo o que a expressão conotava historicamente. No fundo, o que ela evocava para quem tinha vivido os tempos da Primeira República. A palavra é de uso antiquíssimo. E segundo Machado, 1990, provém do italiano carestia, mas Weiss, 2005, duvida deste étimo, que também refere, atribuindo alternativamente ao latim medieval carestia, a paternidade do nosso carestia, que ocorre já na Crónica Geral de Espanha de 1344, registando-se ainda as variantes caristea e caristia no século seguinte. Mas só a partir da emergência dos movimentos sociais da segunda metade do século XIX, ela encontra uma expressão política corrente entre nós. E no início do século XX, com a eclosão da Grande Guerra, agravam-se as condições de sobrevivência e agitam-se os movimentos sociais que dão expressão ao descontentamento popular. Como sintetiza Joana Dias Pereira num artigo notável, relativamente recente, os países beligerantes, entre os quais Portugal, a partir de 1917, como todos os contextos nacionais afetados pela destabilização da economia, foram palco de levantamentos populares contra os assambarcamentos e a carestia de vida e de uma onda de greves com uma adesão inédita. Em Portugal, sustenta a ensaísta, as revoltas da fome e a onda de greves, ambas iniciadas na primavera de 1917, foram parte de um único processo de mobilização e a sua articulação foi levada a cabo pela ala mais radical do movimento sindical, a União Operária Nacional. A partir de 1918, as proclamações e convocatórias da União Operária Nacional passam a incluir apelos revolucionários encorajados pela Revolução Russa e reclamam, ainda que confusamente, a redistribuição dos meios de produção. A agitação social tomou conta das fábricas, da imprensa, das praças. Uma manifestação, convocada pela União Operária Nacional, em 1919, reuniu 30 mil pessoas em Lisboa. É fácil compreender como nos anos de chumbo do salazarismo nos quais cresci, a simples evocação da carestia de vida convocava imagens de caos e desorganização social. O mundo às avessas, que para a classe média urbana só podiam inspirar horror. Depois, a palavra perdeu-se. Já só se usa, por exceção coloquial, a inflação tomou conta de tudo. Carestia. Uma das entradas do livro O Roteiro Afetivo das Palavras Perdidas, de António Mega Ferreira. Uma edição Tinta da China, publicada no último mês de outubro. Peace, Peace, um original de Bill Evans, na interpretação do guitarrista escocês Sean Shive. E se os nazis inventassem uma máquina do tempo? E nas derradeiras semanas da Segunda Guerra Mundial decidissem enviar para o futuro um grupo de infiltração das SS com vista a criar o Quarto Reich? Que ano lhe parece que tomariam por alvo? 75 anos é um número redondo. Nessa altura, a maioria dos que testemunharam o Holocausto já estaria morta. Façamos então o seguinte exercício. Suponhamos que um grupo de nazis, a viajar no tempo, se materializa na Europa em março de 2020. Choca-os o ultraliberalismo da sociedade ocidental. Maravilham-se com as nossas tecnologias digitais e descobrem com horror que a música negra americana conquistou o mundo. Porém, ao mesmo tempo, vêem turbas hindus em Delhi a espancar estudantes de esquerda com barras de ferro. Vêem o partido Vox, de extrema-direita, inundar os meios de comunicação espanhóis com retórica violenta contra imigrantes, feministas e a esquerda, conquistando 3 milhões de votos nesse processo. Descobrem que 1 milhão de muçulmanos chineses está confinado em espaços muito parecidos com campos de concentração e que ninguém quer saber. Assim que decifram a internet e percebem o que é um meme, a caricatura de uma rã a dizer Honk Honkler faz-os sorrir. Os sorrisos alargam-se ao lerem que uma unidade do exército alemão foi dissolvida por estar irreparavelmente infiltrada por neonazis. Esquadrinhando mais intensamente, apercebem-se de que todas as ideias que eles próprios perfilham, pureza racial, supremacia masculina, antissemitismo, culto do líder, circulam de forma global nos canais do Discord e em grupos do WhatsApp entre milhões de pessoas encolerizadas. Enquanto se adaptam, percebem que há algo ainda mais importante em curso. Há uma doença, está a matar pessoas. Enquanto o vírus da Covid-19 graça pela América, vêem manifestantes de extrema-direita a correr às ruas, alguns armados com espingardas automáticas, protestando em defesa do direito a contraírem a doença. George Floyd é assassinado. Os boletins noticiosos da direita alternativa, alt-right, fervilham de antecipação. É isto, o Boogaloo, a senha supremacista branca para a Segunda Guerra Civil Americana. Dezenas de milhares de cidadãos que se manifestam em protesto pela morte de Floyd são atacados por milícias de extrema-direita, por vezes em articulação com a polícia. Trump perde a eleição. Mas vindos da década de 1930, os nossos nazis não ficam surpreendidos com o que acontece a seguir. Convocam uma multidão racista para o Capitólio e incita a tomar o edifício de assalto. Também não ficam surpreendidos ao ver legisladores republicanos justificar o ataque. Políticos a defenderem a violência é a atuação típica da época deles. Com a extrema-direita a iniciar uma rebelião de 4 anos contra a administração Biden, o que farão em seguida os nossos nazis viajantes no tempo? Descontraem-se, compram pipocas e assistem à diversão. A missão deles não era necessária. Excerto do livro Como Travar o Fascismo, do inglês Paul Mason, tradução de Manuel Santos Marques. Uma edição objetiva, que chegou às livrarias no último mês de maio. Roisin Dubh, ou Rosa Negra, uma canção irlandesa do século XVI de forte pendor político, na interpretação da cantora irlandesa Muireann Ní Cauley com a Irish Chamber Orchestra. Primeira vez na história da democracia, as instituições reguladoras conduzem campanhas para impedir a destruição arbitrária do ambiente e emitir alertas públicos sobre uma terra inabitável no futuro. De forma muito notória, os partidos políticos defensores do ambiente ajudam a fazer avançar este combate. Os primeiros a nível mundial foram o United Tasmania Group na Austrália e o Values Party na Nova Zelândia, no início do decénio de 1970. Organismos estatutários independentes, como o Climate Change Committee do Reino Unido, estão orientados para manter os governos no bom caminho, no sentido de alcançar a neutralidade carbónica. Acordos climáticos globais, como a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção Artus, apelam aos Estados que mantenham os seus cidadãos informados e participem nas tomadas de decisão sobre o ambiente. Proliferam as audiências sobre os impactos ambientais e projetos científicos dos cidadãos, como o projeto Open Air, no Reino Unido, que estimula as pessoas a agir como vigilantes do ambiente nas suas regiões. Multiplicam-se as greves climáticas e sublevações cívicas, como a Extinction Rebellion, as grandiosas cimeiras Earthwatch, as assembleias biorregionais, os grupos de reflexão e as academias dedicadas à ecologia, bem como convenções destinadas a proteger os ambientes marítimos regionais, decorrem a par de iniciativas locais como a construção de pontes de borboletas e abelhas nos espaços urbanos para proteger espécies ameaçadas de tráfico. Pela primeira vez, surgem vitórias quanto à requalificação jurídica de terras, as quais se considera que gozam de todos os direitos, poderes, deveres e responsabilizações de uma pessoa jurídica. Também pela primeira vez surgem cláusulas constitucionais destinadas a proteger a biosfera, que alteram radicalmente o significado de cidadania numa ordem política democrática. O artigo 6 do capítulo 2 da Constituição da Mongólia afirma expressamente que os cidadãos devem gozar do direito a um ambiente saudável e seguro e ser protegidos da poluição ambiental e do desequilíbrio ecológico. O artigo 70A da Constituição da Eslovénia estipula que todas as pessoas têm direito à água potável, ao passo que o artigo 5 da Constituição do Reino do Butão especifica que todos os cidadãos devem contribuir para a conservação da rica biodiversidade do país e para a prevenção da degradação ecológica, incluindo a poluição visual, sonora e física, apoiando e adotando práticas e políticas amigas do ambiente. Todas estas experiências têm grande significado para a forma como pensamos a democracia. Estão imbuídas de um robusto sentido democrático acerca da dinâmica complexidade e fragilidade do nosso mundo. Promovem o aumento da consciencialização quanto à interação de todos os elementos vivos e não vivos e fomentam um profundo respeito pelos fatores não humanos e o seu legítimo direito de estarem representados nas questões humanas. E há mais. Estas plataformas fiscalizadoras criam novas formas de expor e repreender a predação humana. Pressupõem que, para garantir o ar puro, a água e os alimentos que os humanos necessitam para prosperar, as pessoas deverão transformar-se em guardiãs das regiões em que vivem. Incitam-nas a verem o maravilhoso no comum e a darem valor a estes comuns. Prescrutam as razões pelas quais as pessoas não agem, de modo a levá-las a atuar. Insistem que algumas coisas não estão à venda e destacam os custos da ignorância pública acerca das alterações climáticas, da destruição de espécies e do desenvolvimento. Estas plataformas ecológicas ajudam a aprofundar e a enriquecer os entendimentos cotidianos da democracia, obrigam a uma redefinição da mesma, libertando-a do seu antropocentrismo, questionando por que razão devemos supor que o povo é o pináculo da criação. Estas plataformas fiscalizadoras concedem uma voz política à biosfera, restabelecem um vínculo entre os mundos político e natural. No que o antropólogo francês Bruno Latour designa adequadamente por parlamentos das coisas. A lei não deve estar centrada em torno dos homens, mas em torno da vida. É mais do que instar os humanos a reimaginarem-se como seres humildes cujo destino está profundamente enredado nos ecossistemas em que habitam. Os novos guardiães ambientais especializam-se na emissão de alertas, afirmando que, a menos que nós humanos tenhamos a coragem de alterar os nossos caminhos, as coisas poderão correr mal. Tão mal que os ideais e as instituições da democracia monitorizada correrão perigo, em conjunto com milhões de biomas e espécies vivas, que também poderão incluir a espécie questionavelmente identificada como Homo sapiens. Excerto do livro Breve História da Democracia, do australiano John Keane, tradução de João Cardoso, publicado pela Editorial Presença no último mês de setembro.
Thank you.
Il mio ben, quando verrà? Aria da comédia per música Nina o se alla pazza per amore, escrita por dois Giovannis, Paisiello, o compositor, Lorenzi, o libertista. As interpretações de Cecilia Bartoli com o pianista Gheorghe Fischer. Soluçam longos os violões de outono, dói coração de langor monótono. Já sufocando o branco, quando toca a hora, me recordo de outrora e choro. Varre-me vento de torpo alento, tanto faz, dali a lá, igual à folha que jaz. Canção de Outono, de Paul Verlaine. Um dos poemas no livro O Outono de 800, antologia de poesia traduzida por Margarida Valdegato, uma edição flop do último mês de agosto.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte.
Chanson d'automne, Paul Verlaine, por Charles Trenet. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros publicados recentemente. O romance Sobre Isto Ninguém Fala, da norte-americana Patricia Lockwood, editado pela Bertrand, roteiro afetivo de Palavras Perdidas, de António Mega Ferreira, com a chancela Tinta da China, Como Travar o Fascismo, do inglês Paul Mason, publicado pela Objetiva, Breve História da Democracia, do australiano John Keane, lançado pela Editorial Presença, e O Outono de 800, antologia de poesia selecionada e traduzida por Margarida Valdegato, com a edição Flop. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.